Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá também no nosso canal do Fisiortopedia, curte, ativa o sininho do YouTube para você receber também a notificação, compartilha com alguém que pode gostar do nosso conteúdo e ajuda a espalhar esse conteúdo, essa onda de empreendedorismo que pode salvar o mundo e pode salvar o Brasil. Baixa também o nosso aplicativo do Fisiortopedia, lá você vai ficar sabendo de tudo que acontece na nossa plataforma aí, Educação Continuada para Fisioterapeutas. Estamos aqui no primeiro episódio de 2022, e como é um primeiro episódio do ano, é lógico que eu preciso caprichar na minha convidada, e aí eu trouxe uma paciente que virou amiga e andei lendo algumas coisas que ela escreveu, vendo umas coisas que ela gravou. Admirei o trabalho, gostei da abordagem e eu acho que é uma coisa que pode ajudar muito todo e qualquer profissional de qualquer profissão, mas que eu acho que é um ponto em que fisioterapeutas têm que se atentar à questão da imagem pessoal, do impacto que isso pode causar. E a minha convidada é a Flávia Pina, que é especialista em imagem pessoal. Ela estuda isso, é socióloga, consultora de imagem, professora no assunto. Muito bem-vinda, Flávia.
Obrigada, Hélio. Um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast. Adorei essa introdução e adorei a ideia de que o empreendedorismo pode salvar o mundo, principalmente, né, em especial o Brasil, nesse momento. Fantástico.
Sem dúvida. Flávia, a primeira pergunta é: a primeira impressão é a que fica, não?
Olha, eu recentemente li uma frase que eu achei fantástica. Ela falava o seguinte: não é a primeira impressão que fica, é a última. Mas a gente tem que certificar que a primeira não vai ser a última, certo? Então, achei assim inteligentíssimo. Muitas vezes a gente ouve falar que uma pessoa conheceu a outra, teve uma primeira impressão estranha, mas aí numa segunda oportunidade conheceu melhor e percebeu que a pessoa era super bacana. E hoje em dia, né, a gente ouve assim: ah, até me casei, ou virou meu melhor amigo, e etc. Mas na vida que a gente tem hoje, é muito arriscado você contar com a segunda possibilidade, né? Com um novo encontro. Então, as relações são cada vez mais rápidas. Então, de fato, você está preparado para uma primeira impressão, evita com que ela seja a última, né? Evita que seja o último encontro. Sim. Então, sim, a primeira impressão ela tem um poder muito forte de permanência, nem sempre ela fica, porque você tem a oportunidade de conhecer melhor uma outra pessoa, mas muitas vezes ela pode sim fechar uma porta para que as pessoas se conheçam melhor e se surpreendam por outro caminho.
Ou seja, passou a oportunidade, aquela pode ser a única oportunidade, não deixa passar. Não espere que vai ter um jogo de volta aí para você tentar virar o jogo. E isso pode ser realmente uma chance queimada para ter a segunda, a terceira e as demais oportunidades, né?
Sim.
Bom, falando de imagem pessoal, parece às vezes, eu já fui até criticado por isso, porque sempre fui uma pessoa que ficou pegando no pé de colegas, falando publicamente em rede social, em aulas até, que a gente tem que se arrumar para ver o paciente, que a gente tem que se preocupar em estar com uma boa apresentação, né? E algumas pessoas acham até meio assim arrogante da minha parte, que como assim, né? Eu me visto do jeito que eu quiser. E quando, na verdade, Flávia, quando eu falo sobre você se preocupar com a sua apresentação pessoal, eu não estou falando que você tem que se vestir como eu me visto, ou que você tem que se enfiar num modelo, num molde, ou numa ditadura da moda que tem que usar essa cor, essa roupa, esse jeito. É um pouco antes mesmo. Preocupe-se com a impressão que você deixa no seu paciente, preocupe-se com a imagem que você passa para o seu paciente, Porque, afinal de contas, numa profissão que é que o crescimento dela se dá baseado na confiança, quando eu demonstro para o meu paciente, que está na minha frente, que eu me preocupo com os detalhes da minha imagem, eu estou passando para ele uma imagem que eu considero positiva. Então, a pergunta que eu faço para você é: a gente não se comunica só quando a gente fala ou só quando a gente ouve. A gente se comunica com mais coisas, né?
Hélio, sem dúvida, eu acho que dá para a gente destrinchar essa sua pergunta em vários assuntos. Mas, assim, vou começar do final. A nossa comunicação, ela não se dá só na nossa fala de forma alguma. Ela se dá, tem vários estudos que indicam que a nossa comunicação, ela é no grosso visual. Ou seja, mais da metade da nossa primeira impressão ou dessa primeira comunicação se dá quando a gente bate o olho, né, em alguém ou em algum lugar. Você entra num lugar, você fala, puxa, que lugar agradável, que lugar não agradável, você bate um olho naquela pessoa e faz e vai construindo uma primeira impressão que vai te dizer assim, desde a personalidade, a profissão, a confiabilidade, né, é um profissional bacana, não é, tem a ver comigo, não tem, aquilo que você falou até de não ser um molde, justamente, porque a gente essa comunicação também importa para você se conectar ou não. Essa pessoa tem a ver comigo ou não tem, né? Então, nem todos os fisioterapeutas vão ter a ver com todos os pacientes, nem todas as consultoras de imagem vão ter a ver com todos os clientes. Por isso, esse posicionamento único visual também importa muito. Então, a nossa comunicação, ela é no maior número visual. Em segundo lugar, ela é vocal, ou seja, é mais até do que o que eu falo, é como eu falo. Tanto que tem aquelas pessoas que falam coisas super... duas pessoas falam a mesma coisa, tem aquela pessoa que tem um jeitinho de falar, a outra não tem. Então, assim, o vocal conta demais. Como eu falo, o quanto aquilo vai... Enfim, desde sotaque acaba contando sobre mim, a ritmo, a todas as formas. E só por último as pessoas vão realmente escutar a gente. O que isso quer dizer para um fisioterapeuta ou para qualquer profissional, seja ele da área da saúde ou não? A gente ignorar o fato de que a nossa mente funciona numa comunicação mais ampla do que só as palavras exatamente que são ditas, é como se eu jogasse no lixo um poder que eu tenho. Porque aquilo, isso é um poder, isso é um fato. A minha comunicação vai se dar por um caminho visual também, vai se dar por como eu vou falar também. Mas eu posso usar isso ao meu favor ou não. Ou falar, poxa, isso me desagrada, então eu vou ignorar isso. Então você vai jogar contra você mesmo, né? Vai ficar mais difícil. Então eu acho que isso responde o final da sua pergunta. Aí eu vou voltar um pouco mais, você falou sobre o receio de muitas pessoas, muitos profissionais, inclusive da sua área e de várias áreas, com relação a, puxa, mas então eu tenho que me vestir como você, eu tenho que estar num molde, eu tenho que fingir um personagem, eu tenho que estar na moda? Não, a gente não está falando disso em absoluto. Eu acho que o que você pensa, né, o que você leva, é sobre o impacto, né, e uma certa responsabilidade sobre essa sua comunicação também. Uhum. Então, a ideia é justamente que as pessoas entendam cada vez mais o seu próprio posicionamento, porque também, né, Hélio, senão aquilo não passa verdade nenhuma, né? Se é só um molde, não passa verdade nenhuma. A ideia
não
é ficar...
sobre verdade que a gente está falando, né? Sobre verdade.
É sobre verdade, sobre essência, sobre você mostrar de uma forma mais visual e mais clara, sabendo que aquilo vai ter impacto de qualquer forma nos outros, quem você é, que posicionamento você tem, que tipo de comunicação você gosta de ter. Por quê? Dessa forma, você, dentre outras coisas, se comunica muito melhor com as pessoas que têm a ver com você, com o seu público, né? Todo mundo tem um público, todo fisioterapeuta tem um público, toda consultora de imagem tem um público. Quanto mais autêntica eu for em todos os aspectos, dentre eles a minha imagem, a minha comunicação, que seja até em mídia social, que também é uma forma de imagem, a minha fotinho do WhatsApp, que é uma forma de comunicação também, quanto mais autêntica eu for em todos esses lugares, mais eu vou atrair pessoas ou o público que tem a ver com o que eu acredito, com o que eu me conecto, né? Então, assim, as pessoas não estão nos vendo porque é um podcast, mas, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho também um estereótipo tão clássico do que se entendia de consultora de imagem antes. Por quê? Porque não fazia parte da minha verdade. Isso aparece desde o meu cabelo a cor da minha unha, mas eu tenho consciência disso, isso é uma escolha. Eu acho que o que a gente está falando aqui também é das pessoas terem consciência para poder fazer uma escolha de comunicação.
Sem dúvida, sem dúvida. E é uma coisa que é muito clara para mim, a gente sempre está falando sobre imagem, sobre comunicação, sobre verdade, porque a pior coisa que você pode passar é uma imagem que é longe da autenticidade, né? E o que é muito legal também é, por exemplo, você tem que se posicionar, né? Todo profissional e todo produto do mercado, e nós somos produtos também, nós temos que nos posicionar, ou seja, se você entra numa loja da Louis Vuitton, por exemplo, você não deve se assustar se você encontrar uma bolsa de 15, 20 mil, porque é o posicionamento daquela empresa. Se você se assustou, é porque você entrou com a expectativa errada, né? Da mesma forma que você vai comprar uma bolsa com a mesma capacidade de litros de uma bolsa da Louis Vuitton, você vai comprar em outra loja, pode ser que ela custe R$100, R$50. E as duas bolsas vão cumprir bem o seu papel, sendo ela de R$100 ou sendo ela de R$20 mil, de carregar tantos litros de produtos dentro, batom, bolsa, carteira, relógio e óculos. O que muda é o posicionamento de um lado e a expectativa de outro. Ambas as bolsas nos atendem. Mas o que eu quero carregar? Provavelmente quem carrega a bolsa de 100 quer carregar uma bolsa. E provavelmente quem carrega a outra bolsa de outro posicionamento, não está carregando uma bolsa, né? Quem compra na Louis Vuitton não compra uma bolsa. Ela compra uma exclusividade, ela compra uma marca, ela compra uma história de uma empresa, uma história de como se faz bolsa. Então, eu acho que é muito dessa coisa de expectativa e posicionamento, dar esse match e ficar uma coisa super legal. Outra coisa super legal também que vem nessa reflexão que a gente está fazendo junto é... Eu usei esse exemplo já em outro dia e... Você pega o exemplo de um médico, por exemplo, que faz uma consulta médica e ele decide que o paciente, por algum problema lá, ele tem que fazer uma cirurgia de uma hora. O médico vai usar a parte técnica dele no momento da consulta, onde ele faz toda uma avaliação do paciente. Acabou a consulta, ele determinou que o paciente precisa fazer a cirurgia que dura uma hora, tipo tirar a vesícula do paciente, por exemplo. Ele só volta a usar os recursos técnicos quando ele for operar o paciente. Do momento da recepção, o recebimento do paciente, depois que o papo técnico acabou, todo outro papo de confiança, de fazer aliança, de conexão, aí passando pelos dias em que ele comunica com exames e tal, ele só vai usar a parte técnica dele em momentos pontuais. O resto é soft skill, o resto é comunicação, o resto é como eu lido, o resto é o quão acessível, o quanto quão conveniente eu sou para esse paciente. Poxa, esse cara responde minha mensagem de domingo. É um posicionamento. Eu não respondo a mensagem de domingo, é outro posicionamento. Então, se eu gosto de conveniência, se eu gosto de contato, se eu gosto de ser acolhido, esse profissional... Vai me cativar, vai me encantar.
Sem dúvida. Hélio, na realidade, uma imagem bem trabalhada, ela é uma imagem que tem coerência. Então, como você falou da parte técnica, a parte técnica é fundamental, porque senão também aquela história da carroça, né? Carroça vazia que faz muito barulho. Exato. Então, a pessoa tem aquela imagem encantadora, aquela clínica maravilhosa, e eu acho que aí é que muitas pessoas se perdem um pouco com a crítica da imagem, porque ficam com essa ideia do visual vazio, e na verdade não é disso que a gente está falando, a gente está falando disso como um recurso inteligente também, né? Sem perder da parte técnica, mas a gente, o que constrói uma imagem bem trabalhada é a coerência, é a sensação de que o discurso desse cara, que volta para a verdade, o discurso, a parte técnica desse profissional, bate com o comportamento e a ação dessa pessoa, né? Então, assim, de fato, essa pessoa pode ser um técnico fantástico, um médico, um fisioterapeuta, um médico, enfim, ele também age de um jeito que tem a ver com tudo que ele fala, com a experiência que eu tive durante a minha consulta ou durante aquele momento, que seja o tempo que ele vai responder um e-mail, um WhatsApp, o quanto ele vai me assessorar ou quanto não, o quanto eu vou me sentir acolhida ou não, enfim, tudo isso. E também a forma, o visual, né? E também é o conjunto da obra. Não adianta a Louis Vuitton, por exemplo, eu vou dar vou usar esse seu exemplo que você deu da Louis Vuitton. Eu entrei na Louis Vuitton e vou gastar aquele dinheiro porque eu estou associando a marca, etc, etc. E aí, quando eu peço um cafezinho, vem num copinho de plástico, naquela térmica, né? A expectativa, como você falou, é de um serviço premium, eu estou comprando um produto premium, aquilo é premium, você sabe que você tem uma qualidade, você sabe que você tem tudo isso. A mesma coisa num atendimento, eu estou num atendimento com um super profissional incrível, eu espero que toda, desde da parte técnica, né, isso é fundamental, mas que aquilo também me traga uma sensação verdadeira, coerente, que tenha a ver com aquilo que está me sendo vendido. Então, vendido ou oferecido. Uma imagem bem trabalhada é uma imagem coerente. De nada adianta, por exemplo, eu vou usar aqui a sua área, né? Ou a minha, uma consultora de imagem que não presta atenção na própria imagem. Passa uma falta de coerência, assim como um fisioterapeuta, de repente, que não cuida da própria saúde física ou da própria, né? Também passa uma incoerência. Então, eu acho que a imagem bem trabalhada, ela vai aliar todos os elementos, o técnico, o visual, né? O como, e o meu comportamento e minhas ações, ou seja, que vão desde essa comunicação não verbal de que envolve tempo, né? Tempo, uso de tempo e espaço, quanto tempo eu demoro para responder um WhatsApp. Às vezes é um posicionamento mesmo, falar não respondo tal dia, eu também tomei esse posicionamento. Em tais momentos eu preciso desconectar, porque senão a gente está sempre, ou não, eu sou uma pessoa extremamente disponível, isso é uma comunicação.
Sim.
A forma como eu vou usar o meu corpo naquele lugar, né? Então, vocês sabem disso melhor do que ninguém, né? Isso também é uma comunicação.
Sim. E é engraçado, né? Porque se a gente olhar evolutivamente, nós andávamos nus pelo mundo, nós nascemos nus, os nossos antepassados viviam nus pelas florestas e pelas savanas africanas, e hoje a gente não vive sem roupa. Né? Hoje a gente não vive sem se vestir socialmente, hoje é aceitável que você ande vestido. Mas antes a gente começou com uma história, com a roupa tinha uma utilidade muito, muito bem delimitada. Né? O papel da roupa era proteger do frio, era abrigar, era aquecer. Né? E hoje a roupa não serve mais para isso, porque a gente trabalha o tempo todo em ambientes climatizados, praticamente. A gente consegue não depender da roupa somente para isso. E a gente acabou usando a roupa como um meio de passar uma mensagem. Né? Quando a gente começa a falar em verdade, não existe uma verdade só. Cada um tem a sua verdade. Isso é quase um trabalho psicológico de autoconhecimento que você tem que fazer para saber de que maneira você vai se colocar no mercado, qual que é a roupa que fala a minha língua, qual é a minha língua, qual é a língua que eu tenho fluência. Né? Então, como passar essa mensagem, Clara? Como entender primeiro comigo o que eu quero comunicar?
Perfeito, Hélio. De fato, o que você falou é o momento em que a gente para, né? Nos primórdios, realmente, o papel social da roupa não existia, ele era um papel de proteção. Quando a gente começa a ter um sistema de moda, né, já há muito, mas muitos séculos atrás, isso começa a ser usado até como assim, distinção de quem eram os monarcas, de quem era, né, isso era escolhido as cores e etc. E o papel social da moda existe desde então. Como você falou, ninguém sai pelado, isso né, a gente escolhe uma escolha diária, é uma escolha. Só que você pode escolher por um caminho que vá ter mais conexão com você, com seus objetivos, ou ser a tal da vítima da moda que a gente fala, ou ser alguém que ignora isso, que no final das contas também você está fazendo uma comunicação, enfim. Na hora que a gente fala em escolha, a gente está falando em estilo. Né? A gente sai da moda e faz uma escolha dentro de todas aquelas possibilidades que vão falar comigo. Só que para isso ser realmente eficaz, você precisa ter uma comunicação consciente. A gente fala muito de comunicação interpessoal, ou seja, o que você fala com o outro, né, o que você quer passar para o outro, mas para isso acontecer, você começa com uma comunicação intrapessoal, você começa se perguntando, né, o que que eu quero passar? Quem sou eu também, né? Porque não adianta você querer passar uma coisa e você ser uma outra. Eu vou dar um exemplo meu, eu tenho um cabelo super enrolado. Por muito tempo, cabelo enrolado era uma coisa assim, que sofria até, principalmente quando eu era criança, você tinha até um certo bullying do cabelo enrolado, era moda, anos 80, 90, era moda cabelo liso, etc. E eu fazia a tal da escova, quantas pessoas não faziam, né? Alisamento, etc. e tal. Aquilo não tinha nada a ver com a minha personalidade, demorei muitos e muitos anos para perceber o quanto aquilo não tinha a ver com a minha personalidade, o quanto aquilo não tinha a ver com determinadas coisas que são super importantes para mim, que é a naturalidade, etc., etc. Então, eu optei por, em algum momento, dentro da minha comunicação consciente, saber que o meu cabelo natural comunicava para as pessoas uma naturalidade que eu queria, que tinha tudo a ver comigo. Então, para isso, eu estou dando um exemplo de cabelo, porque a gente, né, hoje em dia também usa muito zoom, etc., mas isso vai na roupa, isso vai na escolha de cor, isso vai na escolha de tudo. Mas, antes de mais nada, você precisa pensar, parar para pensar, né, realmente se perguntar que tipo de discurso eu tenho feito sobre mim mesmo, ou seja, o que, que as minhas roupas estão falando de mim, isso tem a ver comigo, isso tem, eu estou contando quais as minhas principais qualidades, né, através da forma como eu me apresento, e assim, e de fato é parar para se perguntar. E obviamente, né, Hélio, roupa é como o texto, você não fala tudo em todos os lugares, então assim, a roupa de um casamento é diferente do seu pijama. Então, assim, uma certa adaptação. Sim, né, eu estou sendo eu tenho minha autenticidade, mas é claro que a minha roupa do meu trabalho vai ser diferente da roupa do meu churrasco no sábado. Então, fazer uma adaptação de horário público também é com base no fato de que a gente não fala tudo em todos os lugares, né? Sim. Isso é assim.
É muito louco mesmo isso, porque... Em alguns países, por exemplo, a roupa que você veste pode ser a diferença entre você estar vivo ou você morrer, ou você ser preso, ser condenado, né? Tipo, mulheres que são obrigadas a usar uma burca, por exemplo, naquele país, segundo aquela comunidade, segundo aquelas regras, ela deve andar com aquela roupa, ela deve andar com a... E em outros países, por exemplo, se você der pinta de que você tem um comportamento homossexual, que você é gay, você também vai preso, ou você pode ser, né, sofrer ações que são absurdas, lógico, mas assim, a roupa, ela acaba recebendo a gente, né, tem até a coisa dos uniformes, né, por que que as pessoas usam uniformes, né, por que certas profissões, por que exércitos usam uniformes, por que soldados, bombeiros, médicos usam uniformes, né, justamente para passar essa outra imagem, né, essa imagem de autoridade, né, então, por um lado, a roupa, ela pode te expor de maneira perigosa em sociedades não tão avançadas, onde você ainda não tem esclarecimento do ser humano pelo ser humano, mas que você fica se apegando a detalhes que não são importantes, e por outro lado, você tem uma coisa de a roupa do Papa, a roupa dos reis, a roupa dos presidentes, a faixa presidencial que o presidente coloca no peito, tudo isso é uma comunicação, né? E voltando aqui para a nossa conversa, outro dia eu vi uma outra consultora, não era você, uma outra consultora de imagem, falando que ela faz uma análise da pessoa sobre quais cores, eu não sei se você é partidária disso, tá? Tipo, eu olho para a Flávia Pina assim, você, por essa característica A, B, C e D, você deve usar verde, azul e roxo, sei lá. Existe isso mesmo, Flávia?
Existe sim. Hélio, muito interessante o que você falou, enfim, de uma forma geral, que sim, a moda ela tem essas características que passam por religião, passam por economia, passam por... São temporais, né? Mesmo em São Paulo e na Bahia vão ter diferenças climáticas, enfim, tem várias questões que perpassam tudo isso. Tanto que quem estiver ouvindo aqui, né, os códigos de vestimenta, os códigos entre aspas, fazendo uma grande aspa, porque não é bem um código, né? Algo muito silencioso, mas que tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com a nossa região, é diferente em diferentes partes dentro do mesmo país, às vezes. Mas, enfim, continuando a sua pergunta sobre cor. As cores, elas são fantásticas, né? Cor é uma coisa fabulosa. Ela pode mexer, dentre outras coisas, ela mexe com o nosso humor, ela mexe com a nossa percepção de um lugar, de um espaço, se ele é mais agradável, se ele não é. Mexe com a nossa percepção de tamanho, de escala. E, sim, existe um estudo da consultoria de imagem que trata da cor pensando no nosso biotipo, que são os tipos cromáticos, que a gente chama. Ficou super na moda esse estudo de uns tempos para cá, e eu acho muito bacana, sim. Eu faço dentro, né, do meu trabalho uma análise cromática, sim, mas eu faço ele de uma forma muito light. Existem as teorias que são assim, bem assim, ó, você é de tal tipo, só usa essas cores. E como eu sou muito partidária de uma certa... Mais do que de qualquer regra, eu sou muito partidária de um bem-estar, de uma liberdade. Existem cores, às vezes, que não são da minha cartela cromática e que eu amo, porque elas falam com a minha personalidade, elas falam com o meu humor, elas falam comigo. Então, eu acho que sim, existem cores que nos levantam mais ou não, mas as pessoas têm também o seu estilo pessoal, elas também têm aquilo que conversa com elas. Então, se alguém falar para mim, olha, preto é uma cor ruim na sua cartela, por exemplo... Por acaso, o preto não é uma cor ruim da minha cartela, mas existe isso, eu não deixaria de usar, porque é uma cor que eu gosto muito. Então, eu acho que também a gente tem um certo feeling natural quando você vai provar uma roupa, puxa, essa cor me apaga, me sinto bem assim. Eu acho que essa liberdade também do como a gente se sente e como a gente se vê, o espelho é um guia muito, muito forte, né, Hélio? Como a gente se vê, acaba ajudando muito. Agora, claro, as cores têm mensagens. Então, uma pessoa que vai dar uma palestra longa de vermelho, o vermelho é uma cor, por exemplo, que tem uma reação fisiológica de acelerar o nosso batimento cardíaco, é uma cor quente e que acelera. Então, você não vai conseguir prender o seu público por tanto tempo naquela palestra usando vermelho. Você vai dar muita energia, talvez para uma palestra curta seja fantástico, 10 minutos, você quer deixar todo mundo em polvorosa, vai ser uma escolha fantástica. Agora, se você vai falar em público por mais tempo, talvez uma escolha de um tom mais calmo, um azul, vá melhor. É a mesma coisa com decoração. Ninguém dorme, né? Você vai colocar um quarto vermelho, você vai passar a noite em claro, não vai? Não dá, né? É a mesma coisa com um ambiente que você, sei lá, o amarelo que eu tô vendo na sua porta, o amarelo é uma cor que estimula a criatividade, ela é fantástica. Se você entrar em agência de publicidade ou lugares onde a criatividade é muito bem-vinda, você vai perceber que tem muito faculdade, né? Tem muitas partes pintadas de amarelo, porta amarela, porque é uma cor que estimula a criatividade, por exemplo. Então, eu acho, eu gosto muito do uso da cor, também do que ela traz pra gente, também da sensação que ela traz para nós. Eu acho que pensar, puxa, eu estou precisando de mais tranquilidade para os meus pacientes. Por que o branco é tão usado, né? É uma cor que traz muita tranquilidade, é uma cor que traz uma certa neutralidade. Então, é uma cor que acaba sendo muito escolhida para a área da saúde. A área da saúde escolhe muito tons tranquilos, né? Sim. Então, é o azul, mesmo roupa de enfermeira geralmente é azul, ou aqueles scrubs, né? Que é aquele conjunto, é o verde água, é o rosa clarinho. São cores tranquilas, calmas, que não vão agitar mais ou trazer uma sensação mais ansiosa para as pessoas. Então, eu acho agora, elaborando junto com você, que talvez para profissionais de saúde, de fato, as cores um pouquinho mais calmas façam sentido, né? Talvez façam sentido mesmo verde, um azul, cores mais frias, mais calmas, do que eventualmente cores talvez tragam ansiedade. Lógico que tudo depende, de novo, do seu posicionamento e do seu objetivo, né? Se o seu objetivo for energia, talvez os seus melhores amigos sejam mesmo vermelho, laranja, amarelo.
Legal. Bom, a gente está vivendo uma época em que as coisas estão ficando meio online agora, né? A gente tem menos interação pessoal, presencial, e a gente tem muita interação online, né? Então, assim, qual é o dress code, hein? Como determinar um dress code digital, um dress code online, para que a gente mantenha algum grau de cuidado com isso, né? Porque as pessoas tendem a dar uma soltada, né?
Olha, Hélio, foi bem complicado no início da pandemia, né? O que saiu de vídeo da pessoa que estava na cama, né? De sem camiseta, na reunião.
De cueca, né?
De cueca. A gente ainda não tinha uma noção real de como seria isso, as pessoas não tinham mesmo, não, era uma falta de percepção. Então, hoje o que a gente entende é o seguinte, a imagem, até assim, antes da pandemia, quando a gente falava, né, nessa comunicação visual e etc., de imagem, a gente falava muito da dimensão presencial. Então, olha, na hora que o paciente chegar no seu consultório, você tem que estar assim, o seu consultório tem que estar assado. A pandemia acelerou uma tendência de comportamento que era... O tal do digital, né, que eles falam, que é a mistura do digital com o físico, o mundo físico. Então, a gente... Hoje você recebe um WhatsApp, a primeira coisa que você faz é olhar a foto da pessoa, né? É instintivo, você olha, poxa, quem é essa pessoa? Ah, é uma pessoa bacana, não é? Isso é natural. A gente faz isso. Então, nos atendimentos online, a mesma coisa, né? Você, a dimensão do visual segue, né? Igual como online. Eu acho que, claro, você pensa num recorte menor, mas a importância segue sendo igual. Também acho meio over, né? Aproveitando aqui o parênteses, a pessoa que também não entrou nesse novo mundo, no sentido de a pessoa que segue com uma roupa dura, desconfortável, também no online, que muitas vezes você fala assim, peraí, mas por que que essa pessoa está... Por que que a Flávia está me atendendo na casa dela de terno? Né? Também fica meio descontextualizado. Eu acho que existe um novo universo, que é um universo em que a sua imagem vai continuar contando, mas o conforto começou a ficar cada vez mais importante para todo mundo. E para quem é desde a área da saúde a todas as áreas, isso tem bastante relevância também. Porque é ruim você olhar uma pessoa e falar, poxa, essa pessoa está desconfortável me atendendo todo, né? Eu não sei, eu tenho uma sensação também...
Sim.
De um certo estranhamento. Eu acho que é nem o 8, nem o 80, sabe?
Sim. Legal. Teve uma palestra que eu assisti de um cara que lidera a Tommy Hilfiger na Índia, o Kaustav Day. E ele faz uma citação na aula dele. Ele fala, se vestir como todo mundo se veste é uma forma de se tornar invisível. Mas quando eu uso o meu estilo, a minha forma de ver moda, eu faço exatamente o contrário. Eu me destaco do mundo. Beleza. A gente está aqui falando desde o começo que, pô, tá todo mundo jogado, tá todo mundo de qualquer jeito, vamos vir aqui para um jeitinho de arrumar e puxar a sua verdade e fazer um dress code legal, uma coisa bacana, uma coisa que fale bem. Tá, eu estou transmitindo a minha verdade, só que eu também não posso entrar num molde e deixar de ser eu, ou seja, deixar de me diferenciar. Deixar de ter o meu toque, a minha assinatura. É como se fosse... eu costumo dar o exemplo do Edgar Scandurra, que é o guitarrista do Ira, que aprendeu a tocar guitarra, ele é canhoto, ele aprendeu a tocar guitarra na guitarra do irmão, que era destro. E o irmão, mais velho que ele, não permitiu que ele invertesse as cordas da guitarra para poder aprender a tocar. Então ele teve que aprender a tocar guitarra numa guitarra de destro, sendo canhoto. Então hoje o toque... A forma de tocar do Edgar Scandurra tem uma assinatura, porque ele é um canhoto tocando uma guitarra de destro. E eu acho muito importante. Para mim, a coisa que mais traz credibilidade para um profissional é quando ele consegue fazer uma coisa que tem a assinatura dele. Assim. Eu escuto uma música, eu sei que esse jeito de tocar guitarra é desse cara. Eu escuto uma introdução, eu sei que essa música é do Dire Straits. Eu me relaciono com esse profissional, ele sempre me trata dessa forma, ele tem essa forma de ver, e isso traduz num estilo, num toque, numa assinatura, que é uma digital única daquele cara. É por aí?
É completamente por aí. Isso, na verdade, é o tal do estilo pessoal, né? É realmente... Isso é... Vamos dizer assim, se a gente parar para pensar no que seria natural, o natural seria que todo mundo mostrasse a sua assinatura, porque as pessoas não são iguais, ninguém, não existem duas pessoas iguais no mundo. Então, quanto mais autoconhecimento, quanto mais autêntica comigo eu for, mais a minha assinatura vai aparecer. E esse é um processo que ele é, aquela frase que você falou, eu não conhecia, achei fantástica, é isso mesmo. Né? Então, o uniforme, ele uniformiza, as pessoas vão ficando iguais, vai ficando tudo... E o uniforme, a gente pode falar de um uniforme literal ou pode falar de um uniforme simbólico, né? Aquela coisa de todo mundo usar tal coisa, tal marca, de tal jeito, etc, etc, que acaba te uniformizando também. Ah, a roupa de fisioterapeuta é X, por exemplo, se a gente aqui ficasse dizendo isso. É o oposto de você criar uma marca, é o oposto de você se diferenciar, de você se destacar, de você mostrar quem você é. Então, todo esse processo, ele parte daquilo que a gente falou lá atrás, de um autoconhecimento maior. Então, como é que você pode fazer isso? Além de se perguntar esse tipo de coisa, como a gente está falando de algo também muito visual, é, de fato, se olhar e falar assim, poxa, o que é forte na minha imagem? Se perguntar o que, de repente, elencar três pontos que você olha e fala assim, isso me destaca. Eu tenho esses três pontos fortes. Agora, é um trabalho, Hélio, de autoconhecimento. Ninguém vai te dar isso de mão beijada. Ninguém vai dizer para você... Quer dizer, existem, óbvio, você pode ter consultores de imagem e o consultor de imagem vai ter um trabalho de não te dar de mão beijada também. Ele vai te ajudar, vai ser assim, tipo um Waze, tipo um GPS. Ele vai te ajudar a traçar o caminho. Só, mas ele é um caminho que começa dentro da gente e ele é todo muito dentro da gente. Como você falou em algum momento, é um trabalho muito psicológico, ele é muito mais investigativo do que qualquer outra coisa. Senão você faz, né? Senão você vai para qualquer caminho, você vai para qualquer lado, e aí é isso, aí você não se diferencia, ou você não é honesto, aí você se sente usando uma capa do né? um uniforme, não realmente quem você é e o que você gostaria de transmitir. As pessoas, elas não se destacam por serem iguais, elas se destacam pelo que elas têm de único. Exceto, claro, se você for um gênio do Vale do Silício, que a camiseta preta e a calça jeans está bom, porque você é um gênio do Vale do Silício. Para todos nós outros meros mortais, de fato, você ser quem você é e mostrar isso vai fazer muita diferença.
É, muito legal. Eu fui ler um texto a respeito da origem das palavras, da etimologia, e eu vi que investimento... A palavra investimento vem do latim investire, que representa vestir, que faz totalmente sentido, né? Uma roupa que dá um caráter oficial, como um uniforme ou uma vestimenta cerimonial, né? É inconfundível quando você olha para uma noiva, por exemplo, né? O uso da palavra investir associada ao dinheiro, ela foi reportada pela primeira vez só no século XVII. E acredita-se que o termo foi usado no sentido de dizer que o capital adquiriu uma nova forma. Se vestir, então, quando a gente fala em vestir, se vestir é uma forma de investir em si mesmo. E nem sempre é só se vestir, né? Então, com todas as variações desse bem, né? Que se vestir bem, né? O que é se vestir bem, né? A gente foi... Abriu nosso podcast, a gente deu uma viajada, né? Tá bom. O meu colega fisioterapeuta, minha colega fisioterapeuta está escutando esse episódio hoje. Digamos que é um sábado, um domingo. Beleza, o que eu faço segunda-feira com tudo isso que a Flávia está contando?
E agora, né? Eu tenho que me vestir de mim mesma, tá fácil, né?
Vou botar fogo no meu guarda-roupa.
Vou botar fogo no meu guarda-roupa, É interessante isso que você falou da palavra investir e pensar na imagem como um investimento, porque de fato é, mas eu acho que uma coisa muito relevante para dizer, porque quando a gente fala em investimento, naturalmente a gente cai para pensar em dinheiro. Uhum. E muita gente associa a relação de se vestir bem com dinheiro. E na realidade, se a gente para para pensar, moda custa muito caro, pode custar muito caro, né? Existem grifes, etc. Uhum. Estilo não. Eu conheço algumas pessoas que são extremamente estilosas e não foi com base em comprar grife, em usar marca. Na verdade, muito pelo contrário. Às vezes, até o recurso menor, ele estimula uma determinada área do nosso cérebro que ativa a criatividade. Então, tanto que a gente vê, às vezes, uma menina mais nova, etc., ultra criativa, ultra, né, indo no brechó e fazendo uma composição, etc., etc. Aquela roupa incrível, a pessoa tem um super estilo desenvolvido, e ela não gastou um rio de dinheiro. Então, esse é o primeiro mito que eu acho super importante da gente desmistificar. Moda custa, estilo não. Estilo tem muito a ver com quem eu sou, com como eu vou vestir isso, com como eu vou, de fato, usar. Então, como é que eu poderia fazer isso de uma forma prática? Flávia, puxa vida, então eu tenho que me vestir de mim mesma. Como é que eu... Por onde começo? Bom, o primeiro passo é essa tal dessa investigação. É realmente pegar um papelzinho e fazer essas perguntas para si própria. O que eu desejo transmitir? Quais são os meus principais pontos fortes? Qual é o meu público-alvo? Qual é o meu objetivo? Como eu me sinto bem? Parar para pensar mesmo nessas perguntas. Uhum. Segundo lugar, depois, né, que é a tal da anamnese. Vocês, como fisioterapeutas, fazem isso de um aspecto de saúde. A gente faz isso de um aspecto de personalidade, de objetivos. Uhum. Feito isso, você vai lá encarar o seu guarda-roupa mesmo. Em algum momento você vai ter que encarar, porque é ali, né? É com aquilo que você vai trabalhar no seu dia a dia. Então, parar para olhar, rever. Puxa, eu tenho roupa que está puída, que está detonada. Poxa, essa roupa, não, ela vai contar para os outros que você é uma pessoa meio puída, meio detonada. Queira ou não queira, a roupa, ela de alguma forma, ela toma, como a gente não sai pelado, né, aquilo, ela toma um pouco a forma do nosso corpo, é como se fosse mesmo uma extensão da gente. Então, os outros vão ter aquela sensação da roupa como se fosse você. Então, de fato, fazer essa, tomar essa coragem, essa roupa tá velha, adeus. Em segundo lugar, roupas que você, de fato, se identifica. Então, bate o olho, aproveita, né, ouviu esse podcast no sábado e no domingo, sai do podcast, vai fazer essa revisão. Né? Tem roupas que você vai olhar naquele guarda-roupa que você ganhou, que você tem, ou que você comprou em outro momento da sua vida, mas que não tem nada a ver com que você, com você, com o que você quer transmitir, você acaba usando para trabalhar porque é o que está ali, mas aquilo está mais te amarrando do que qualquer outra coisa. Então, a minha sugestão, Hélio, antes de sair comprando qualquer coisa, é que você pare para pensar, reveja o que você tem, e aí sim você, de repente, lista e para para pensar, puxa, olha, de fato, me faltam algumas roupas para trabalhar que tenham a ver, e aí lixe, vai com foco. Porque isso não precisa ser um... Você não precisa, de jeito nenhum, falir, vamos dizer assim, ou gastar uma fortuna para ficar super bem vestida. É muito mais uma questão de você fazer uma belíssima de uma revisão do que qualquer outra coisa.
Legal. Bom, então a gente está aqui falando só de a gente não está falando aqui só de roupa. A gente não está falando só de moda, a gente está falando de estilo de vida, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de verdade e de posicionamento e de alcançar a expectativa que os nossos clientes, nossos amigos, nossos pacientes têm de nós. Muito legal. Flavinha, conta para nós agora o que você faz. Como as pessoas podem te encontrar, onde elas podem te mandar uma mensagem. Pô, eu sei que você dá esse tipo de consultoria para profissionais de saúde, inclusive. Se alguém Sim. se interessar, poxa, gostaria de ter uma consultoria da Flávia, como é que as pessoas podem te encontrar? Como é que é?
Esse trabalho funciona bem dessa forma, né? A gente começa sempre de um pedaço muito mais investigativo, claro que daí dentro da consultoria, realmente a gente leva outras coisas em consideração. Aí sim a gente faz uma análise cromática, uma análise de rosto para entender mesmo o cabelo, o óculos, enfim, tudo que vai ficar bacana naquela pessoa e quais são os objetivos, né? Biotipo, né? Eu quero valorizar meu biotipo de tal forma ou de tal outra forma. Então existe todo, a partir dessa investigação que você pode fazer na sua casa, sozinho, em algum nível. É claro que o trabalho da consultoria ele vai muito mais a fundo e a gente pensa nisso por várias óticas, desde o bem do seu próprio bem-estar ao seu objetivo profissional, pessoal, enfim, seja ele qual for. Quem quiser entrar em contato, eu tenho o meu Instagram, né? Ele é aberto, que é o Flávia Pina, e pelas mensagens de direct, enfim, estou super disponível e acho que não é necessário. Você, claro, quem quiser ir mais a fundo, tem super a possibilidade de entrar em contato com o consultor e fazer um trabalho mais fundo. Mas não é porque você não tem um consultor de imagem que você não precisa começar a pensar nela. Ela é da sua responsabilidade. É mais uma coisa que é da sua responsabilidade. Mas ela é basicamente... É aquela que você não consegue deixar em casa, né? Então, essa você não tem como falar assim, hoje eu não vou pensar. Não, você não deixa em casa quando você sai na rua.
Sim, sim. É uma questão
meu
de hábito.
É esse.
É uma questão de hábito também, né? Porque nem todo mundo precisa de médico para cuidar da saúde. E,
exato.
E mais ainda, a gente sabe o que a gente tem que fazer para ter saúde. A gente não é tapado de, não, tô comendo um monte de gordura aqui, um monte de açúcar e beleza, não vai acontecer nada comigo. Quando a gente come, a gente sabe que a gente está comendo errado, naquele momento. Sim. Então, imagem é a mesma coisa, né? Aquela coisa contínua, até o dia que você fica milionário, aí você bota só camiseta preta mesmo e chinelo, havaiana, aí tá tudo certo.
Aí tudo bem, aí tá tudo bem, você já não depende mais disso. Exatamente.
Poxa.
Mas existe também, eu brinquei com esse caso aí do Vale do Silício, mas existe também um prazer em se vestir, né? É uma atividade criativa que a gente está disponível, que está disponível para a gente todo santo dia, né? Como você vai combinar aquelas cores, como é que você vai se apresentar. Isso é uma forma de você exercer sua criatividade também. Então, existe um prazer muito grande. Sim. E na hora que isso parece... eu tenho que seguir as regras, é como se a gente tirasse completamente o prazer disso, porque é como se estivessem amarrando a gente. E a ideia, e o que eu acho que, se tiver alguma mensagem aqui para a gente deixar, é que a ideia não é seguir regra, a ideia é justamente você trabalhar cada vez mais dentro do que é verdadeiro para você, sabendo que aquilo tem impacto nos outros também. Então, quanto mais verdadeiro você for, mais o impacto que você vai causar vai ser próximo do que você deseja, ou do que você quer mostrar, ou do que você, ou do tipo de pessoa que você almeja atrair também, né? É isso. Então, a ideia é, não é fugir um pouco das regras e trabalhar mais dentro da sua autenticidade.
Legal. Eu vou te fazer a última pergunta agora. E eu não quero que você vincule a resposta da minha pergunta a uma pessoa bonita, um homem bonito ou uma mulher bonita. Quem, para Flávia Pina, um homem e uma mulher super elegantes, quem você acha que são as pessoas assim que, se você tivesse que usar um exemplo para um homem, um exemplo para uma mulher, não precisa pensar muito, assim, mas quem você olhando, você fala assim, puta, é porque tem coisas que eu olho assim, eu falo, isso aqui é bonito, isso aqui é feio, e tem, eu geralmente uso uma expressão, isso aqui é chique, isso aqui é sofisticado, é diferente de bonito e feio, entendeu? Pode ser até, pode não ser maravilhoso de lindo, mas é muito sofisticado, assim. De tudo isso que a gente falou, de comunicar a verdade, de posicionamento, de comunicar, de imagem, de estilo, quem que é para um especialista igual você? Quem é um homem e uma mulher?
Hélio, você me pegou no meu próprio veneno, tá? Você me envenenou com o meu próprio veneno, porque essa pergunta é uma pergunta que eu faço para as pessoas, quando eu começo o trabalho, é uma das perguntas que eu faço, e é uma pergunta que as pessoas às vezes têm muita facilidade, às vezes têm muita dificuldade, e os critérios são muito variados, porque às vezes a pessoa fala, é minha avó, claro. Né? Por toda uma... Para você ver como o conceito de beleza é muito relativo, tem muito mais a ver, às vezes, com valores ou com outras questões, a imagem tem muito mais a ver com isso. E tem gente que me usa de modelo, uma modelo, né? Tipo, Gisele Bündchen, de exemplo, porque pensa muito no estereótipo. Eu acho que, talvez... Olha, Hélio, eu não posso acreditar, mas eu mesma nunca me perguntei isso, tá? Você realmente me pegou. Eu faço essa pergunta, mas eu não respondo ela. Então, eu estou aqui já quebrando a minha cabeça, aqui me perguntando o que eu poderia te responder, assim. Eu acho que talvez de homem, eu vou dar uma resposta que talvez seja muito... Mas, enfim, pensando numa figura pública, eu gosto muito... Eu acho que o George Clooney é um homem que transmite uma coisa muito sofisticada, muito elegante, e ele parece ser mesmo aquilo que ele mostra. Então, eu gosto daquela construção de imagem, parando para pensar nisso. Agora, uma mulher... Nossa, Hélio! Você realmente me pegou. Tem algumas. E são posicionamentos totalmente diferentes. Eu poderia, sei lá, pensar no posicionamento, talvez... Eu vou falar uma que foi muito, né? Ela não está mais entre nós, mas a Lady Di. A Lady Di é uma mulher que tinha um posicionamento visual muito interessante, muito chique. Ela era realmente... Ela virou a princesa do povo, né? Quer dizer, ela separada, ela ficou maior do que a própria monarquia, porque era aquele posicionamento dela de... Né, tanto das ações, do comportamento. Então, ela era uma pessoa que ia fazer ações sociais, tinha um posicionamento muito interessante nesse sentido. Ao mesmo tempo, ela parecia... Ela era uma inspiração, era muito chique, mas era acessível, não é que ela estava toda trabalhada, você não olhava para ela e achava que ela era completamente inacessível, ela tinha uma acessibilidade de imagem, então talvez esses dois sejam exemplos que me vêm agora.
Legal. Eu vou te falar os meus dois. Eu adoro como artista e adoro o estilo David Bowie. David Bowie sempre foi um cara muito diferente, principalmente nas roupas que escolheu, maluco completo, mas... E tem um cara muito discreto também, que é um outro cantor, que é o Lenny Kravitz, que pensa num negão estiloso, viu? Aquele negão, aquele cara muito estiloso. E eu não sou adepto, não sou um cara que curte música sertaneja, não sou dessa galera de showzão e tal, mas eu andei vendo umas coisas de Andrea Bocelli, assim, e outro dia eu vi um show onde ele cantou com a Sandy, a brasileira Sandy.
Sim.
Aquela menina também tem uma coisa de fineza, de delicadeza, de sempre vestidos lindos, sempre muito bem arrumada, muito bem discreta também, né? Eu acho que tem aquele equilíbrio entre estar bonita e estar, né,
bem arrumada. E bate, né? Na hora que ela abre a boca, bate com tom de voz, bate com
é um a jeito cara de dela.
É a cara dela.
É tudo encaixadinho, né? Tudo
encaixadinho, é.
Pô, eu não achei que... Putz, a gente ia conversar sobre moda aqui. Muito legal, Flavinha, muito legal. Agradecer mais uma vez, Flavia Pina, pelo seu tempo. Espero que as pessoas gostem. É, tenho certeza que as pessoas vão curtir esse nosso papo. É, agradecer você pelo nosso primeiro episódio do ano, uma forma de abrir o nosso podcast, que sai a cada 15 dias de uma maneira diferente, mas também de uma maneira a despertar a criatividade, despertar o autoconhecimento, que as pessoas que usem cores, que as pessoas, né, fiquem mais alegres e consigam trazer sua imagem e sua verdade à tona. Muito obrigado, Flávia. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. É, falando para todo mundo, baixar lá. É, nós estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no YouTube, só com áudio. Vai lá, baixa o aplicativo do Fisiortopedia também, para que você fique sabendo de todas as nossas novidades. E a gente volta no próximo episódio em 15 dias. Esse episódio sai agora, nessa sexta-feira. Ele vai ao ar. E com muito prazer recebi você, Flávia Pina. Muito obrigado, viu?
Hélio, muito obrigada, adorei contribuir e adorei também o papo e saber que a gente está falando muito mais do que roupa, a gente está falando realmente de pessoas, né? A gente está falando de como a gente pode brilhar mais aí nesse mundão, vamos dizer assim.
Isso aí. Valeu, gente, muito obrigado, Flávia, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui com a gente. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.